E nós estamos de volta e as mensagens não param. Eu vou inverter a ordem aqui, vou colocar o áudio da Nilda de Liberdade, prefeito Juninho Toledo, são 10h05.
Oi, Ricardo Nascimento, eu tô gostando dele falar. Ele tá melhorando a cidade. Bom dia pra vocês aí na rádio. Eu tô gostando dele falar. Ele tá falando coisa boa. Eu compreendi tudo. Ele tá arrumando a cidade.
Obrigado. Ricardo... É que tem vários áudios, não vai dar pra gente pôr, Nilda. Mas obrigado. Tem outro áudio aqui do prefeito Marquinhos que ligou pro Paulo Sérgio aqui.
Ô Paulo Sérgio, bom dia. Aqui é o Marquinhos, tudo bem? Na paz? Aqui, dá um abraço, fala pro Juninho que eu mandei um abraço pra ele, parabéns, tá fazendo um belo trabalho na Liberdade, hein? Um abraço aí, todos com Deus. Um abraço aí pra todos da rádio, eu e o Ricardo, bela entrevista, tô ouvindo a entrevista aqui, viu? Bacana, nota 10 aí.
Já tá na hora de você voltar aqui, viu, seu Marquinho? Que a gente gosta muito de receber aqui, você sabe, a gente bate um papo bacana, né, Paulo?
Estamos esperando, ele já me prometeu, acho que já faz uns... A cada, acho que 10 dias ele tá me prometendo que vai voltar aqui. Eu tô esperando, seu prefeito.
Vem pra cá. E tem um áudio, prefeito Juninho, do nosso amigo ouvinte aqui, o senhor João Batista. Vou colocar o áudio dele também.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, Juninho, nosso prefeito aqui de Liberdade. E a primeira dama que estão aí ao vivo aí na Rede FM. Eu gostei dessa pergunta que o Léo fez aí, porque eu sou um ex-funcionário da prefeitura, sou aposentado, mas estou muito feliz com o prefeito. E parabéns para ele, pelo trabalho dele, por tudo que ele vem fazendo. Ele é uma pessoa que qualquer lugar que a gente encontra com ele, aquele sorriso dele é o mesmo, tanto na prefeitura, quanto na rua, em qualquer lugar. Ele é uma pessoa só. Então não tem como eu falar que alguma coisa mal dele. Como? Eu tenho que falar bem, porque ele é uma pessoa amigo de todos. Então eu dou meus parabéns para ele. Estou muito feliz com ele, porque eu faço meus artesanatos aqui, sou marceneiro. E sou artesão, que eu faço umas facas aqui e faço umas ferramentas e coloco na feira. E ele me deu todo o apoio para me colocar esses produtos na feira da roça, que são uns produtos perigosos, porque facas não são brincadeira, facas é produtos perigosos, é uma ferramenta, é uma arma branca e mais. Eu tenho todo cuidado com aquilo ali, não saio de perto, fico ali durante meu tempo inteiro ali ao redor daquela banquinha de facas que está sendo colocada ali. E então é umas coisas perigosas, então você não pode descuidar, não pode ser vendido para de menor e nem para bêbado, gente alcoolizada. Não vendo despesa alguma. Se uma criança que quer comprar, traz seu pai compra, ele não. Que eu não vendo despesa alguma e não pode ser vendido, isso aí é o regulamento certo de uma coisa dessa aí. Então, eu dou meus parabéns para o prefeito e quantas vezes for preciso, meus parabéns mesmo. E um bom dia para vocês. E tudo de bom para vocês aí. Que Deus ilumine os passos do nosso prefeito aqui, os caminhos dele. Muita saúde para ele, com a família dele e para todos nós. Obrigado, obrigado mesmo. Ô, Ricardo, fique com Deus. Uma boa semana para você.
Obrigado, João Batista, prefeito. Então tem aí o áudio do João Batista, do prefeito Marquinhos e da Nilda, e tem mais uma pergunta que acabou de chegar aqui.
Eu gostaria de primeiro agradecer então a Nilda, ao João Batista. O João Batista é um artista, né? E o filho dele é cantor, né? É o Wellington. Então é uma pessoa que faz parte mesmo lá da nossa feira e está engrandecendo ela. E o Marquinhos, lá de Seritinga, é um prefeito assim que eu falo, assim que que a gente dá gosto de falar que é amigo, né? Uhum. Como o Edmar, o Luzimar, o Cacau, Mico, Careca, o Cabo tá esquecendo alguém, né? O Lucas, o Alexander, lá de Santa Rita, de Bom Jardim, o Laércio. Então, são pessoas assim que ajudam muito. Até tem um caso engraçado, se eu puder contar aqui.
Claro,
à vontade. Nós temos um empresário, um cidadão, né, tradicional lá de Liberdade, que mexe com máquinas. Aí ele tava falando para mim assim: ô Juninho, eu tava lá no... Como chama mesmo lá? No Soberbo. Eu falei assim, brincando lá com um morador lá, falou: até que enfim o prefeito criou vergonha e arrumou essa estrada aqui, né? Aí o rapaz falou: não, pior que quem veio aqui foi a máquina de Bocaina. Aí ele pegou e falou, passou, né? Uhum. Aí ele foi lá pro lado da Serra 2, que é a divisa com o Seritinga, né? E falou: até que enfim, né? O prefeito teve consciência e mandou a máquina pra arrumar aqui. Falou: pior que não foi, foi um Marquinho lá de Seritinga. Aí o... Ele pegou e falou assim pra mim: ô Juninho, deixa eu te falar, não vai sobrar estrada pra você arrumar, os prefeitos tudo da região tá arrumando. Mas eu falei: ó, tendo o prefeito amigo, isso aí que é o que importa, né? Mas o Marquinho realmente, quando a gente precisa de um socorro, ele falou: Marquinho, me ajuda aí. É na mesma hora. Então, Marquinho, se você estiver me ouvindo, muito obrigado. Eu faço questão de fazer esse agradecimento em público, porque o mérito é seu. A gente retribui quase nada aí para vocês, nos ajudam muito. Muito obrigado.
E até interessante dizer, porque como as nossas cidades da região têm a zona rural e umas são muito extensas, de verdade, às vezes a máquina fica muito mais perto para vir do município de lá do que da própria, se for sair a máquina, sei lá, vai ficar mais longe, né?
É, por isso que eu falei pro Delmar, esse que tem as máquinas, né? Falei: a gente tem que contar com a ajuda, igual o Luzimar de Bocaina. Uhum. A gente faz umas trocas assim, interessantes. Nós temos em torno de 22 alunos que fazem faculdade em Resende.
Certo.
E o nosso ônibus tem capacidade para 40. Uhum. E lá em Bocaina eles têm em torno de 16 alunos, mais ou menos, né? Aí o Luzimar nos ajuda demais em estrada rural. E a gente retribui levando
os alunos deles para Resende,
que para nós praticamente não custaria nada, porque a gente tem que passar dentro de Bocaina. Mas é amizade, é aquele espírito assim.
Sim.
Que um cidadão que mora em Bocaina tem propriedade, Liberdade, e tem hora que é vice-versa. Então isso é muito bacana.
Prefeito, o Alisson de Liberdade está perguntando quando vai ter fonoaudiólogo em Liberdade, porque as crianças precisam e o meu filho precisa também. Alisson, obrigado pela sua pergunta.
Eu vou recorrer aqui à primeira dama, porque quando fala em educação, em Liberdade, eu tenho que ser justo. Igual o caso dos nossos dois cursos técnicos, o de enfermagem e o técnico em agropecuária, ela que deu em cima para conseguir abrir a creche. A creche está uma coisa assim tão linda de lá, quem vai lá se emociona de tão bonita que é, e assim, tudo adaptado. Então, essa casa da fonoaudióloga, você pode me ajudar falando aqui?
Ah, vai ter que falar a primeira dama, não tem jeito.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia.
Bom dia, Paulo Sérgio, todos os ouvintes. A questão do fonoaudiólogo, nós vamos, pela educação, já está sendo aberto, vai ter a chamada. Agora, na saúde, que era o que o médico atendia, infelizmente, os horários não estavam batendo, e o secretário da saúde está já procurando um outro profissional que possa atender a população de Liberdade. O quanto antes, assim, mais rápido. Então, eles já estão, tanto na educação quanto na saúde, já estão sendo abertas as inscrições, né? Se alguém te souber de alguém, algum profissional que esteja à disposição, que possa, né, atender a população dentro do horário que necessita, dentro da carga horária, que procure a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação.
Tá aí então a resposta da tua pergunta, Alisson. Obrigado pela participação.
Mandar um abraço pro Paulo José, né? Paulo José tá nos ouvindo lá na cidade de Liberdade também.
É, o Paulo José é um jovem secretário da assistência social que nós temos lá em Liberdade. É, sexta-feira eu tive uma audiência em Andrelã, em Airoca, onde foram convidados os prefeitos e os procuradores para uma tentativa de olhar o valor que a gente deve passar para a casa da criança.
Uhum.
Porque é uma instituição onde aquelas crianças são maltratadas ou estão quase que em estado de abandono. Ela é encaminhada para essa casa da criança, é uma entidade filantrópica, e os municípios repassam o dinheiro. Então, nós estamos repassando, estamos em dia, atualmente não temos nenhuma criança lá, são 13 crianças geralmente que ficam lá, de 13, 15 crianças, e a diretora dessa casa da criança, eu até... Me desculpe se ela estiver ouvindo, eu não estou me lembrando o nome dela, mas é uma jovem também. E ela fez um elogio lá para todos que estavam presentes e para o juiz, para o promotor, Dr. Wilson, falando da nossa assistência social. E especialmente, assim, ela dirigiu ao nome do Paulo José. Então, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, e ela falou que quando ela fala assim, nós precisamos de alguma, pode arrumar alguma coisa, cesta básica, material de limpeza, além do repasse que a gente passa, uhum. A gente passa em torno de quase R$2.000, mas que lá ainda não está sendo suficiente. Então a gente está assim, engajados em repassar um pouco mais, mas ela falou que além disso ela referiu à Liberdade e ao Paulo José, que ele entende, a gente tenta não deixar faltar nada. Porque pensa bem, uma criança vindo ao mundo totalmente despreparada para tudo e já abandonada no lar, né? Não sei.
Uhum.
Então a gente tem que juntar as forças e fazer isso. E muitas obras que nós estamos fazendo em Liberdade se deve a ele também. Por exemplo, nós fizemos lá um ponto de carona. Na verdade é um pergolado, tipo daquele tipo grego, né, com aquelas colunas, uhum, redondas, altas, uhum, e nós vamos pôr lá 3 bancos para a pessoa esperar a carona, porque lá muitos roçadores de passo, alguns vão de bicicleta, outros vão de motocicleta, mas infelizmente até hoje tem gente que nem teve ainda condições de comprar um veículo desse, então, e vão de carona.
De carona, e, então vai a pé, né?
É, aí o Paulo José... No início falou assim, quem sabe a gente faz uma coberturazinha ali em frente a Celtur, mas ali o passeio tem 1 metro, 1,20 m, e ao contrário, já tínhamos um passeio de 4 metros. Então esse ponto de carona é até motivo de piada, porque eles falam assim, é ponto de carona para ir para Bocaina. E para quem conhece esse lugar que eu estou falando, o ponto de carona é para ir para BR-267. E para ir para Bocaina é como se estivesse voltando para a cidade, passando no centro dela, para ir pro oposto, né? Uhum. É porque nós pusemos no lado da contramão ali, mas é por causa do espaço, né? Então é uma obra também que a gente faz pensando na população mais carente. E cursos, por exemplo, do Senar, a gente faz de 1 a 2 cursos por mês lá. É saber lidar com abelha, fazer telhado, ser um patrulheiro, que saber conduzir uma patrol, trabalhar numa patrol, marceneiro. Então, são vários cursos de culinária, de mexer com leite. E tudo, a gente tem sempre gente do CRAS. A gente fala, a gente tem que pensar dessas pessoas terem uma profissão, ter um certificado. Que se ele for lá para São Paulo, qualquer coisa, ele vai levar esse certificado. Chegar numa obra, eu sou carpinteiro. Então, é uma coisa assim que o Paulo José sempre pensa, e a gente fica muito satisfeito com quando o secretário tem essas iniciativas, e eu devo muito isso a ele.
Por falar em curso, prefeito, vamos falar sobre isso.
Precisa de um intervalo. Você pergunta na sequência.
Okay.
A gente vai fazer mais um intervalo, são 10h20, o tempo passa bem rápido, a gente nem imagina, e a gente volta já, pessoal, fiquem ligados aí.